se avaliar uma marca em X, é difícil de sustentar esse valor se um dia a marca perde a reputação. Ou é difícil verificar que uma marca vale 150 milhões de euros ou 15 milhões, quer dizer, há critérios, etc., mas não é um ativo cujo valor possa ser testado pelo mercado, como pode ser testado pelo mercado o valor de um ativo imobiliário. Portanto, um ativo intangível tem esse problema. E é por isso que a ongoing nos deixou desconfortáveis.
Só apenas para precisar.
Concluir apenas.
Sim, quando me diz que não fizeram parecer, o não fazer parecer significava que esta operação não avançava?
Sim, sim. O não fazer parecer é uma recusa, de acordo com as regras.
E a recusa por parte da Comissão de Acompanhamento era automaticamente assumida pelo Fundo de Resolução,
sim,
como
claro,
uma recusa?
Claro, claro, muito bem. Claro, exatamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, ora por esta ordem, o Partido Socialista, Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, professora doutora Tia de Marques. Eu queria começar exatamente por lhe fazer algumas perguntas sobre o funcionamento da Comissão de Acompanhamento. Já tive a oportunidade de responder algumas perguntas sobre isso agora, na intervenção anterior do Sr. Deputado Duarte Alves, mas de facto eu, procurando perceber melhor o funcionamento da Comissão de Acompanhamento e até aquilo que foi sendo descrito nas atas de reuniões da Comissão de Acompanhamento enquanto foi vogal da mesma, fiquei com algumas dúvidas e portanto gostava de lhe perguntar, até para não haver erros de interpretação, em primeiro lugar, na sua opinião, na opinião que tinha do contrato e das funções que lhe foram incumbidas, quais eram exatamente as funções da Comissão de Acompanhamento e mediante isso, de que forma é que as organizaram, porque tanto quanto podemos ver também das atas, tinham dificuldade de não ter nenhum comparativo imediato sobre o tipo de órgãos, ou sobre órgãos deste tipo noutros bancos, e portanto tinham dificuldades em definir essas funções iniciais. Portanto, gostava antes de mais de lhe perguntar, então, que funções é que, no seu entender, cabiam à Comissão de Acompanhamento?
Sr. Deputado, boa tarde. Bem, as funções estão definidas, não é? As funções estão definidas no contrato, quer no contrato de venda do novo banco à Lone Star, quer depois no contrato entre o novo banco e os membros da Comissão de Acompanhamento. E, portanto, digamos que essas funções eram de acompanhar, portanto, monitoring é a palavra que está escrita, porque é em inglês, portanto, monitorizar a evolução dos ativos que fazem parte do perímetro do capital contingente. Essa era essencialmente a função da Comissão de Acompanhamento. Como é que se fazia a distribuição de funções dentro da Comissão nos três membros? Não fazíamos especializámos a nossa responsabilidade dentro da Comissão. Porquê? Porque tínhamos um contacto muito próximo e muito frequente. E portanto procurávamos estar sempre os três nas decisões, procurávamos estar sempre os três nas reuniões, como disse, sempre estivemos os três nas reuniões com o Conselho Geral de Supervisão e mesmo naquelas reuniões operacionais com o Conselho de Crédito, o Conselho de Financiamento e de Crédito, procurávamos sempre estar os três. Quando não estávamos, estava sempre um, mas imediatamente depois comunicávamos. E, de facto, essa comunicação por telefone, por e-mail, era frequentíssima, várias vezes ao dia, etc. E, portanto, no fundo, daí não haver uma, digamos, uma repartição de funções dentro da Comissão de Acompanhamento. Mas, uma coisa devo dizer, na nomeação da Comissão de Acompanhamento e na definição daquilo que era a sua constituição, fala-se que na Comissão de Acompanhamento, pelo menos um dos membros, devia ser um revisor oficial de contas, que era o presidente, que era o Dr. José Rodrigues Jesus, revisor oficial de contas, presidente da Comissão de Acompanhamento. O outro vogal, o Dr. José Bracinha Vieira, é jurista. E um jurista com provas dadas nestas áreas enfim, muitos anos no Banco de Portugal, etc., muito versado nestas matérias, mas com formação jurídica. Eu, pela minha parte, com formação em economia e gestão. E, portanto, havia aqui uma complementaridade entre nós os três, que derivava naturalmente daquilo que era a formação e o percurso profissional de cada um. E, portanto, nós de facto complementávamos-nos. E devo dizer, e é-me grato registar, que trabalhámos muito bem, a equipa, durante o pouco mais do ano em que eu estive a exercer estas funções.
Pois, mas essa é uma questão realmente relevante, porque dentro da configuração do órgão, não é? Conselho da Comissão de Acompanhamento, só uma das formações é exigida, ou seja, pelo menos um membro tem que ser obrigatoriamente revisor oficial de contas. E isso não parece fazer tanto sentido se tivermos o entendimento de que a Comissão de Acompanhamento tinha como objetivo principal apreciar operações sobre as quais estavam que incidiam sobre os ativos do CCA e não fazer uma verificação, fazer no fundo a verificação de o que é que ia resultar numa chamada de capital ao fundo de resolução. Ou seja, aquilo que parece da configuração da Comissão de Acompanhamento é que, de facto, parte da sua responsabilidade era também fazer uma verificação dessas contas, que no fundo é aquilo que parece, pelo seu entendimento do contrato também, estar apenas remetido ao agente de verificação.
Sim, sim. Não resulta... Repare, digamos que a definição da qualificação dos membros da Comissão de Acompanhamento é própria daquilo que é a definição específica de um órgão societário. A Comissão de Acompanhamento é um órgão societário do Novo Banco. Faz parte dos estatutos do Novo Banco. Foi criado com esse objetivo e, portanto, faz parte dos estatutos do Novo Banco. E como definição daquilo que deve ser o perfil dos membros que integram órgãos societários, diz-se, em matéria de Comissão de Acompanhamento, que é composto por três membros, um presidente e dois vogais, sendo que um dos membros é Roque e um outro membro é independente. Esse era o meu estatuto na Comissão de Acompanhamento, era o membro independente da Comissão de Acompanhamento. Havia, portanto, um Roque, havia, portanto, um jurista com experiência nesta área e havia um economista com experiência nesta área. Quer dizer, o facto de eu ter sido durante vários anos administrador de um banco, administrador executivo de um banco, digamos que é uma qualificação profissional que certamente alguém entendeu relevante quando fez o convite para integrar. Mas esse facto não me cria a obrigação de verificar contas, porque não era esse o objeto nem o propósito da Comissão de Acompanhamento.
Pois, esse pode ser um dos problemas, porque aquilo que eu consigo perceber, e esclareça-me se não é assim, é que, então, se cabe apenas ao agente de verificação confirmar aquilo que são as perdas registadas nos ativos do CCA, a responsabilidade é totalmente do fundo de resolução e a Comissão de Acompanhamento, em momento algum, tem responsabilidade sobre a avaliação dos processos que possam resultar em pena.
Não, mas repara, a Comissão de Acompanhamento não tem responsabilidade sobre isso. A Comissão de Acompanhamento tem o papel de acompanhar e de exercer uma atividade de aconselhamento nestas matérias. A Comissão de Acompanhamento não tem qualquer poder de decisão sobre qualquer matéria. Essa decisão cabe ao Novo Banco quando toma decisões relativamente ao seu património e cabe ao Fundo de Resolução quando aprova ou rejeita determinadas operações que estão dentro do perímetro CCA. A Comissão de Acompanhamento não tem poderes para tomar decisões nesta matéria. O seu papel é de acompanhar, monitorizar e aconselhar. E aconselhar quem? Aconselhar o Fundo de Resolução relativamente às propostas que o Novo Banco faz ao Fundo de Resolução. É um papel consultivo, não é um papel executivo. É um papel consultivo. Vamos lá ver. isto deve estar claro, mas o processo é o seguinte: há operações que têm que ter uma determinada evolução. Essas operações, se forem relevantes, no sentido definido no contrato, têm que ser objeto de aprovação ou rejeição por parte do Fundo de Resolução, a quem cabe, no fundo, depois, no limite, fazer os aportes de capital. No meio, há uma entidade chamada Monitoring Committee, que tem o papel de fazer o monitoring, que tem o papel de fazer o acompanhamento destas operações e de propor, ao Fundo de Resolução uma determinada decisão. Mas cabe ao Fundo de Resolução, e apenas ao Fundo de Resolução, tomar essa decisão.
Eu percebo isso, mas percebo certamente que, em primeiro lugar, monitorização e acompanhamento são termos que eu considero um pouco vagos, confesso. Mas mais do que isso, do ponto de vista do processo, o Fundo de Resolução é, obviamente, tem parte do capital do Novo Banco e, portanto, é acionista do Novo Banco, mas é também aquele que é chamado nas chamadas de capital dos ativos CCA a cada ano e, portanto, tem que fazer uma avaliação não só enquanto acionista dos procedimentos do Novo Banco, mas também do ponto de vista das perdas que lhe são imputadas, e é aquilo que interessa ao objeto desta comissão. E desse ponto de vista, aquilo que me está a dizer é que o funcionamento deste processo se faz de forma separada, em que eu tenho uma espécie de órgão consultivo que assessora do ponto de vista da operação e da validade da operação, sem ao mesmo tempo haver uma avaliação financeira do impacto dessa operação. E, portanto, o Fundo de Resolução, quando é chamado a avaliar essas operações no fim do ano, não tem dados distintos de entidades distintas, em que pode até considerar, pode-se considerar qual é o interesse divergente, ou pode haver interesses divergentes, entre aquilo que é chamada de capital, que é, no fundo, avaliada pelo agente de verificação, e aquilo que foram os procedimentos recomendados pela Comissão de Acompanhamento.
Sr. Deputado, mas à Comissão de Acompanhamento, a Comissão de Acompanhamento, quando está a aconselhar o Fundo de Resolução relativamente a determinadas matérias, não tem em vista, nem sequer pensa, se isso vai levar à ultrapassagem de determinado valor, que são os aportes do Fundo de Resolução ao Novo Banco. Quer dizer, isso é a função da Comissão de Acompanhamento é analisar operação a operação, a sua virtualidade e a correção da solução que é proposta pelo Novo Banco. E a solução proposta pelo Novo Banco pode ser a liquidação do devedor, pode ser a venda em determinadas condições a terceiros, pode ser o tal new money de que falávamos há bocado para tentar salvar o devedor, pode ser várias coisas. E o que a Comissão de Acompanhamento tem que fazer é avaliar a bondade da operação sem se preocupar, obviamente, qual é o impacto que isso vai ter quando alguém fizer essa verificação contabilística, que acaba o agente verificador. Agora, também lhe digo, o nosso propósito, e para nós era muito claro, que o nosso objetivo e a nossa razão de ser era fazer tudo para que houvesse uma minimização dos aportes de capital por parte do Fundo de Resolução ao Novo Banco. Também lhe digo isto. O nosso objetivo era esse, era acompanhar, etc. Mas tínhamos este propósito entre nós, que era fazer tudo para que esse montante fosse o mínimo possível.
Pois, esse é que é o problema. É que,
agora, o cálculo final disso era impossível de fazer.
Eu não estou a questão, como é óbvio, não podia, operação a operação, saber qual era o cálculo final. O problema é exatamente isso, é perceber qual era, de facto, o papel da Comissão de Acompanhamento. Porque há duas questões aqui que se colocam, que é, se funciona apenas como uma espécie de consultor para as operações, para o Fundo de Resolução, sim, então trabalha para o Fundo de Resolução enquanto acionista. E sim, aí a questão que se coloca é se fazia sentido restringir a avaliação das operações aos ativos que estavam dentro do CCA. Mas, por outro lado, para nós interessa-nos perceber como é que o Fundo de Resolução, cotidianamente, avaliava as operações do ponto de vista das perdas. E, na verdade, na página 5 do relatório de atividades de 2018, diz-se logo, portanto, escrevem os senhores, que o objetivo central desta comissão é de exercer uma intensa monitorização sobre os processos de gestão e de recuperação dos ativos do CCA, no sentido da maximização da recuperação dentro do quadro de circunstâncias existente e minimizando as perdas e, indiretamente, o esforço que o Fundo de Resolução poderá ser chamado em termos de contribuição de capital. para o novo banco. E, portanto, aquilo que eu não consigo perceber é se, de facto, ao longo desse processo,